Olá, bom dia. Você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando as informações de mercado, e a gente volta a falar do mercado do boi. Você que nos acompanha viu que no início da semana, lá na segunda-feira, já alguns negócios em São Paulo saíram aí pelo valor de R$ 200. Não dava para bater o martelo que ainda era um preço de referência para o mercado. Eram negócios isolados acontecendo no estado de São Paulo. Mas parece que os 200 agora viraram referência. Vamos confirmar essa informação com o Caio Junqueira da Cross Investimentos, direto lá de Presidente Prudente. O Caio tem um aplicativo, o AgroBrasil, que é um aplicativo colaborativo, e lá ele consegue acompanhar de perto aí a evolução dos negócios. Afinal de contas, Caio, o boi de R$ 200 em São Paulo está consolidado? É uma realidade, é uma referência já de preço? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Só corrigindo, não só eu tenho acesso a essas informações, são registradas, mas todo mundo que está lá dentro do aplicativo AgroBrasil passa a ter também acesso a esse tipo de informação, né, Alexander? Então, sim, ao longo de quarta-feira da semana passada, não me recordo quando nós demos a última entrevista aí para vocês. Mas de quarta-feira da semana passada para hoje, realmente se concretizou esse animal para dentro do estado de São Paulo de R$ 200 à vista. A gente vê que o volume de negócio aumentou muito, o volume de negócio sendo registrado via o aplicativo aumentou bastante, e os preços hoje equalizaram ao redor de R$ 200 mesmo para o estado de São Paulo, R$ 190 entre a prazo, 5, 2, 3 dias e até à vista para dentro do Mato Grosso do Sul. Isso de modo geral, lá os R$ 190 à vista. Tivemos também negócios no sul goiano, aí, Caçu, região ali de Paranaiguara, Canal de São Simão, ali, Serranópolis, alguns negócios registrados até de R$ 190 à vista, dentro de Goiás, mas a maioria dos negócios foi ao redor de 185. Então, quer dizer, Goiás também mexeu em preço. MT também mexeu em preço, principalmente esse animal aí mais do norte do MT, que começou a descer aí para ser abatido, região ali de Rondonópolis, aí já um animal de 185, 182, R$ 183, quando tem premiação Europa e enquadra aí até 36 meses, aí que dá para o pessoal direcionar para mercado externo, mercado da China. Então a gente teve um movimento realmente concreto. Ao longo da semana passada e agora também essa semana, é realmente de novos preços sendo efetivados.
Agora, Caio, é um preço que veio para ficar, tem sustentação esse novo patamar aí praticado, ou ainda é frágil? Eu pergunto isso porque tem toda essa polêmica em relação às exportações, se a China volta ou não volta com tudo, as compras, ou quando que ela voltaria, de fato a comprar de forma agressiva, e se ela voltaria de comprar de forma agressiva. Enfim, tem sustentação os R$ 200?
Então, Alexandre, eu lembro que nós falamos na última entrevista sobre realmente essa janela de negociação que provavelmente de ganho de preço nas negociações provavelmente ia acontecer ao longo da semana passada e ao longo dessa semana. E eu lembro que a gente comentou que essa janela de preço ela estava muito mais em cima do mercado interno, de uma reposição de estoque, reposição do mercado atacado, cumprimento de contratos com grandes varejistas, por parte das indústrias, do que com o mercado externo. Então, a gente ainda está nessa mesma tecla, a gente prefere bater nessa mesma tecla que o movimento que nós estamos vendo de alta agora é um movimento muito mais sustentado em cima do mercado interno do que o mercado externo, principalmente por conta da ausência aí da China ainda para nós. Quer dizer, não é uma ausência, a China está aí. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ainda soltou um comunicado hoje de manhã, falando que as relações Brasil-China nunca tiveram tão boas, mas que realmente o que a gente está passando hoje não é uma relação. O problema que a gente está passando hoje na China, todo mundo sabe, não é um problema de relacionamento comercial, é muito mais um problema de relação de saúde que está acontecendo lá por conta dessa gripe lá que está acontecendo. Então, Enquanto não cair essas barreiras de circulação de mercadoria lá, realmente o grande filão que seria para puxar esse boi muito mais acima dos patamares que nós estamos vendo hoje, fica um pouco aquém aí do esperado, porque a gente precisa ter a China aí para voltar com volume e preço para essa arroba realmente sair desse patamar que nós estamos vendo hoje. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que o mercado encontrou um patamar por hora muito mais fundamentado em cima de reposição de estoque atacado em mercado interno, porque a gente veio ao longo aí de janeiro com as indústrias puxando o freio de mão em termos de abate, dando férias coletivas, ajustando um pouco a demanda interna com a demanda de gado, né? Então a indústria veio se ajustando com isso, ela não tinha condição de continuar abatendo o volume que vinha, sendo que o grande parceiro comercial dela, o grande volume em termos de carne aí que vinha consumindo, estava fora da jogada, por enquanto ainda está fora da jogada. Então a indústria veio se ajustando, se ajeitando e veio diminuindo muito a produção dela, e aí com isso desabasteceu um pouco o mercado interno, enxugou um pouco o mercado interno, e aí fez esse mercado interno subir um pouco agora no atacado da carne. E aí o boi veio junto com o atacado também, ganhando um pouco de preço.
Ô Caio, mas a conclusão que a gente chega é que esse movimento de alta está com os dias contados, ou seja, quando passar essa sazonalidade e se não voltar à China as compras aí, a tendência é de recuo das cotações? Ou não? Está consolidado um novo patamar aí? Um novo piso?
Ô Alexander, vamos deixar claro, a China precisa da gente, assim a gente precisa deles. Então, tirar a China da jogada, eu acho que é um pouco de irresponsabilidade. Então, a China vai voltar. Tem certeza absoluta e fé. A gente só não sabe exatamente quando, né? Volta, né? Se a China demorar a voltar, vamos supor que a China não volta até 15 de março. É uma suposição. Uhum. O que eu, Caio, acredito? Que o mercado bateu no limite de alta, provavelmente. Aqueles movimentos que a gente via ao longo de 2019, sazonais, onde o boi ganhava preço, o atacado ganhava saída, ganhava volume, melhorava o atacado nas viradas do mês, é o que está acontecendo agora. Ao longo de 2019, em todas as viradas de mês, o mercado fazia esse movimento de ganhar preço. E depois, ao longo do mês, ele descia um pouco, perdi um pouco esse ímpeto de alta. O que eu acredito que vai acontecer agora, caso a China não volte tão cedo ou dentro de fevereiro, provavelmente é um mercado que vai fazer esse tipo de movimento, mais sazonais, conforme a gente chega final do mês, conforme a gente caminha até o dia 10 de cada mês, o mercado ganha um pouco mais de fôlego, o atacado sobe um pouco, o frigorífico fica um pouco mais corajoso, precisa cumprir contratos de mercado interno, e aí vem atrás do boi de novo. A gente precisa levar muito em conta muito que o Brasil está começando a crescer, então a gente tem um mercado interno que provavelmente vai ser melhor que 2019, e a gente tem aparentemente uma oferta de boi muito menor do que a gente estava tendo dentro de 2019. Então, sim, esses movimentos sazonais, caso a China não volta, provavelmente vão continuar acontecendo, muito parecido com o que aconteceu em 2019, só que também acredito que o mercado tem um patamar melhor de consumo e um patamar também melhor de negociações de boi, que é o que a gente está vendo agora.
Bom, então vamos trabalhar com outro cenário, a China vindo comprar no Brasil rapidamente. A gente pode ver uma disparada da cotação, a gente pode ver recordes de novo de preços da arroba, ou o fator oferta vai ajudar a segurar ou evitar uma explosão tão rápida de preço? Porque no ano passado a combinação foi falta de oferta com demanda agressiva da China, certo? Agora a gente pode ter demanda agressiva da China, mas com uma oferta do boi de safra. É diferente?
Alexander, é diferente. Eu acho que assim, quanto mais tempo perdurar a ausência normal da China, aqui dentro do Brasil, fazendo as suas compras de modo normal, quanto mais tempo se perdurar essa situação atual, maior vai ser o impulso dessa mola assim que ela voltar. Então, nós estamos com uma mola achatada em termos de demanda. E quanto mais tempo a China voltar a comprar de forma normal, de forma sem nenhuma barreira, mais essa mola vai ficar achatada. Assim que ela voltar, essa janela de reposição de atacado, para não deixar essa população lá desabastecida, assim que ela voltar, essa janela, essa mola, a curto prazo, vai ser uma mola agressiva. Vai ser uma mola agressiva. Aí você me pergunta, essa mola pode alcançar preços recordes do que aconteceram aí no finalzinho do ano passado, em novembro? Vamos levar em consideração um boi de R$240? Aí eu já acho que não, porque a gente tem um pouco mais de boi agora sendo preparado, tem um pouco mais de boi de pasto, apesar de que o boi de pasto, o dono é o pecuarista e não mais a indústria, porque o pecuarista vende a hora que quer, ele convém, o boi de pasto, que é uma mercadoria que a diária dele, entre aspas, é barata, mas eu acho que você tem um pouco mais de oferta para achar aí no mercado. Então, aquela explosão de preço que nós tivemos finalzinho do ano passado, bem lembrado, igual você falou agora, foi uma junção tanto de choque de demanda como uma falta iminente de boi. Eu acho que o choque de demanda, quando a China voltar, vai ser grande e vai ser maior ainda quanto mais tempo ela demorar. Só que, por outro lado, você tem uma oferta de boi que o pessoal está vendendo muito a conta gota agora. Porque o pessoal está sempre querendo um preço maior, olhando, fica lembrando aquele preço de 240. Então, assim, preços altos, a hora que ela voltar, provavelmente nós vamos ter. Vai ser uma disparada de preço, provavelmente vai. Só que a oferta vai estar aí. Então, vai ser uma questão muito, assim, às vezes pontual, só que a oferta vai aparecer com um pouco mais de facilidade do que apareceu aí no finalzinho de novembro de 2019.
Pois é, e você lembrou uma outra coisa, Caio. O perfil do gado que a China compra. Esse gado de pasto tem esse perfil? Ou seja, vamos ter o animal que atenda os chineses de acordo com as regras deles lá?
Boa pergunta. Teoricamente, o bom boi terminado aí até 36 meses, com o GTA até 36 meses e a dentição batendo com a cronologia dentária, o GTA batendo com a cronologia dentária, teoricamente se acha ele mais fácil quando ele se termina dentro do confinamento. Mas a pecuária brasileira se profissionalizou muito. Se a gente tivesse esse mesmo negócio acontecendo há 6 anos atrás, a dificuldade seria bem maior. Hoje não, hoje você vê que a dificuldade até mesmo para se fazer uma reposição, para se achar o tão famoso boi magro, hoje não tem, porque todo mundo hoje compra um bezerro, compra mais cedo, né? Então o ciclo, o desfrute da pecuária hoje aumentou demais. Vai ser um pouco mais difícil, mas a mercadoria hoje ela é preparada de forma que esse animal morre mais cedo, né? Então, provavelmente é uma mercadoria um pouco mais escassa do que é no período do confinamento, mas você tem também um pouco mais de público oferecendo essa mercadoria também, né? O confinamento fica um pouco mais restrito no público e a partir do momento que você passa a ter pasto, o número de pessoas que vão te oferecer essa mercadoria, o leque dela passa a ser maior, né?
Agora, você acha que é uma boa estratégia para o pecuarista que está ouvindo a gente fazer uma suplementação, tentar adiantar um pouquinho esse animal, enfim, ter esse animal disponível aí para atender o mercado chinês?
Eu acho que sim. Eu acho que é uma mercadoria que provavelmente vai ser muito procurada, então é bom mesmo que o pecuarista tenha essa mercadoria a oferecer, né? Quer dizer, essa mercadoria precisa ser, a gente precisa passar o mel aí na boca da indústria, né? Então, quer dizer, a hora que a China voltar, a indústria vai vir com ímpeto aí, provavelmente, comprar para repor, para refazer, para colocar esses contratos de forma o mais rápido possível lá para a China. ela vai vir atrás dessa boa mercadoria. Então, o pecuarista que produz essa boa mercadoria aí, ou que não produz essa mercadoria, é bom começar a se preparar, porque vai ser essa mercadoria que vai ser a mercadoria procurada. Provavelmente a gente vai ter um gap entre esse boi, entre aspas, China, que enquadre nesse mercado, e o boi mercado interno, que é o boi comum, né? Provavelmente a gente vai ter um gap nessa negociação. Esse boi aí padrão China pode estar pagando R$10 a mais, então pode ser que, se você não tiver essa mercadoria sendo preparada, pode ser que você fique fora aí desse filão aí, pode ser que aconteça de média a curto prazo, né?
Muito bem. Agora, com essa mudança de patamar de preço, o Caio, os frigoríficos estão conseguindo evoluir com as escalas ou ainda assim tem lá a sua restrição de conseguir volume aí?
Ah, pouco, viu, Alexandre? Pouco. Por incrível que pareça, frigorífico aí, de modo geral, dentro do estado de São Paulo, abriu a carteira aí para os R$200 e a escala não consegue evoluir. A oferta aí, você vê, é que assim, o bom do aplicativo, o bom dessa economia compartilhada, e eu chamo para todo mundo entrar aí e baixar e começar a registrar os seus negócios dentro do aplicativo, é que o bom disso é que é muito diferente você pegar o telefone, ligar para uma indústria e perguntar para que dia que ela está comprando. A indústria nunca vai te falar exatamente o dia que ela está te comprando. Então, o bom do aplicativo é que a pessoa vai fazendo a tua venda, registrando a tua venda, e ao registrar a tua venda, ele vai registrar o dia que ele vai abater esse animal. Então, a gente vê que as escalas não evoluem. Que hoje mesmo, numa quarta-feira, está entrando boi para embarcar amanhã. Acabou de entrar boi de 190 à vista para dentro do estado de São Paulo para embarcar amanhã. Então, você vê que mesmo atrás, mesmo pagando o que o pecuarista está sugerindo, a indústria não está dando conta de escalar, de alongar muito a sua escala. Então, você vê que a oferta, ela não está só também a conta-gota, a princípio. É uma oferta que realmente está pequena mesmo, né? Parece que o volume de boi agora a ser ofertado é um volume de boi bem pequeno.
E junto com essa possibilidade do pecuarista gerenciar essa oferta, a entrada dessa oferta, tem essa dificuldade mesmo de avanço, portanto, das negociações. Ok, Caio, vamos ver para onde que vai esse mercado e fica a torcida aí para que a China volte logo, certo?
Correto, estamos aqui de dedos cruzados aqui para eles, principalmente para eles controlarem de modo mais eficiente essa situação dessa gripe lá, né, a fim de cair essas barreiras aí para a gente poder colocar a carne lá de modo mais tranquilo, mais eficiente, com mais volume, né? Voltar ao que era, né?
Mas com preço negociado, Caio, aqueles 7 mil dólares já não é mais realidade? Talvez não seja mais realidade?
Então, o governo chinês soltou uma notícia esses dias que ele vai injetar alguns bilhões de dólares na economia, justamente nessa parte de alimentação, né? Justamente nessa parte para não deixar a população lá se restringir nessa parte de alimentação, não deixar nada lá faltar. Então, provavelmente, o governo chinês vai liberar um pouco também de dinheiro para essas importadoras de carne. Então, a gente não sabe falar os preços, não sabe falar ainda quanto, mas provavelmente um pouco mais de dinheiro circulando lá para controlar esse estoque, que provavelmente está ficando cada vez menor lá. Provavelmente a curto prazo isso deve acontecer. Agora, em questão de preço, a gente precisa esperar isso acontecer antes, né?
Legal. Ok, Caio, quem quiser participar aí do AgroBrasil faz o quê, hein, Caio? Lembrando que AgroBrasil é com Z, né? Brasil com Z, né?
Com Z no final, para você ir na loja da Apple ou da Android, procurar na lupinha AgroBrasil com Z, baixar, fazer seu registro e começar a compartilhar suas experiências, compartilhar seus negócios de bezerro, de boi magro, de boi, de vaca, de soja, de milho, essa economia nova e compartilhada que a gente tanto almeja, né?
Tá certo. Obrigado, meu caro, mais uma vez pela participação aqui conosco e volte sempre, Caio.
Obrigado a vocês, uma boa tarde.
Boa tarde. Está aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, direto de Presidente Prudente, lá no interior de São Paulo, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Portanto, o Caio confirmando aí que os R$200 já viraram referência para as negociações aqui no estado de São Paulo. Vamos aos números, vamos ver como estão os negócios. Na B3, uma pressãozinha nas cotações, mercado futuro para fevereiro caindo 0,26%, R$ 195,50. O março, trabalhando positivo, 0,41% de alta, a R$ 198. O abril, negativo, 0,25% de perda, a R$ 198. E o maio, R$ 198,20, caindo um pouquinho, 0,03%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou ontem com queda de 1,4% a R$ 193,45. Está ainda um pouquinho longe do que está sendo aí praticado em termos de preço referência lá no, aqui no estado de São Paulo. Segundo o CAI, Mato Grosso do Sul também aumentou um pouquinho o seu teto de oferta, R$ 190,00. Sul de Goiás pagando já R$ 185,00 e Mato Grosso, principalmente a parte norte lá do estado, variando entre R$ 182 a R$ 185,00. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.